pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee.
Olá, ouvintes, eu sou Felipe Hu. No programa de hoje, vamos continuar a explorar Beijing de um jeito autêntico. Acompanhe.
As casas bátios, Sihe-yuan, são as moradias mais representativas de Beijing, surgidas na dinastia Yuan, quando a cidade foi elevada à condição de capital. Elas são onipresentes na capital, com suas vigas esculpidas, pilares pintados e pátios tranquilos, que dão um toque de sutil elegância à cidade.
O layout padrão de um Sihe-yuan é o de um pátio de formato quadrangular, com edificações em volta. O quarto principal ao norte, as alas leste e oeste e o quarto dos fundos. Antigamente eram conhecidas como casas de quatro lados, referência ao pátio delimitado pelas construções em seus quatro lados. A edificação ao norte, voltada para o sul, é considerada o quarto principal.
As que ficam ao lado dessa edificação principal, voltadas para leste e oeste, são os quartos ala. A edificação de face norte é chamada de quarto dos fundos. Todas são interligadas por passagens lindamente decoradas. Em geral, uma parede vazada para dentro do portão preserva a privacidade, mas, segundo a superstição, também serve para proteger a casa dos maus espíritos. O pátio espaçoso é um lugar ideal para plantar romazeiras, jujubas, coquizeiros e a florida macieira silvestre chinesa, árvores de fluorescência perfumadas que trazem uma bem-vinda sombra no verão e dão suculentos frutos no outono.
A junção de várias casas-pátio formam os hutongs, uma espécie de viela cujo agrupamento, por sua vez, chega a formar bairros. Caminhar por eles é a maneira ideal de explorar a cultura, o modo de vida e as tradições dos pequineses. A cidade tem agora mais de 7 mil sinuosos hutongs que testemunham a cultura antiga da cidade e suas mudanças históricas.
A seguir são os hutongs mais bonitos. Primeiro, Shichahai, um hutong em paz com a natureza. Localizado no centro da cidade, o hutong Shichahai preservou seu aspecto antigo. Esse distrito de lagos e canais oferece um ambiente natural sublime. Com um bom tempo, você pode atravessar a velha ponte Yingting e admirar o reflexo das montanhas ao longe na superfície da água e os salgueiros nas margens oscilando ao vento. As várias peças de artesanato, cataventos e outros objetos que giram, expostos no vizinho mercado de rua Yandaixiejie, deslumbram os olhos. Perto dali, ficam também vários outros lugares históricos, como a mansão do príncipe Gong e as residências de Song Qinglin e Mei Lanfang, além das torres do Sino e do Tambor.
Liu Lichang, Arte e Antiguidades. Esta famosa rua de cultura fica apenas a 1 quilômetro ao sul da Praça Tiananmen. As lojas daqui vendem uma miscelânea de antiguidades, obras caligráficas e pinturas. Algumas dessas lojas são marcas tradicionais como Lai Xuan Ge, Katai Bookshop, Rong Pao Zhai, Tai Yue Xuan e Yi De Ge.
Dongjiao Mingxiang, centro da diplomacia chinesa, conhecida como Rua das Embaixadas, foi o núcleo da diplomacia chinesa durante 700 anos. Depois de Dongjiao Mingxiang, este hutong de 3 km de extensão é o mais longo de Beijing. O renomado Adong Photo Studio fica na seção leste do hutong. Muitas fotos conhecidas foram reveladas aqui. As mais famosas são as do livro Estrela Vermelha sobre a China, de Edgar Snow. Nos velhos tempos, vários edifícios ocidentais foram construídos aqui, como igrejas, embaixadas, bancos e clubes.
Nanlou Kuxiang, charme generoso e único próximo à cidade proibida, Nanlou Kuxiang é um hutong de 800 metros de extensão. Fica no centro de uma área que abriga o mais bem preservado hutong típico da grande capital da dinastia Yuan. De cara para este hutong norte-sul, 8 outros rutons se conectam com ele como bem ordenadas espinhas de um peixe. Pousadas populares tradicionais e boutiques de moda vêm-se somar ao seu charme generoso e único. Aqui, os turistas podem visitar as antigas residências de Chi Paixi e Mauton ou curtir os dramas encenados no teatro-estúdio do Teatro da Arte da Juventude Chinesa junto ao Hutong.
Os tradicionais lanches de Beijing expressam a história, o gosto e a cultura da cidade. Quem não esteve no Hutong e não provou seus lanches não teve uma experiência do que a cidade.Várias lojas com séculos de existência oferecem lanches em Beijing. Muitas integram os sabores das dinastias Han, Hui, Mongol e Manchu, além de oferecer pratos das dinastias Ming e Qing.
Os mais de 200 lanches de Beijing incluem pratos de acompanhamento, bolos para o chá e lanches noturnos, que diferem no gosto e no método de preparo. As refinadas sobremesas palacianas, como o bolo de ervilha e os rolinhos de vagem, são os favoritos das mulheres. Mas há os pratos à base de carne de porco cozido ou tripa de carneiro, preferidas pelos homens.
Além destes, os visitantes podem provar também o espeto de espinheiro com cobertura de açúcar, frutas em conserva.Xarope de ameixa e chá de amêndoa. Para além dos lanches de Beijing, contudo, existem pratos mais sofisticados da cozinha chinesa. Destacamos a seguir quatro deles preferidos pelos pequineses e para diferentes poços que você não deve deixar de provar quando estiver em Beijing.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Pato a Beijing, tradicionalmente assado num forno aberto ou num forno fechado. No forno aberto, os patos são assados de pendurados sobre um fogo alimentado por madeira de jujuba, pessegueiro ou damasco.O forno fechado é feito de tijolo e equipado com grelhas de metal. Esse forno é pré-aquecido, queimando-se carvão na sua base. O pato é então colocado no forno assim que o fogo se acende, permitindo que a carne cozinhe lentamente através do calor da convenção dentro do forno. Dois notáveis restaurantes de Beijing que servem este tipo de prato são o Quanjida e o Pian Yifan.Ambos estabelecimentos centenários que se tornaram nomes familiares, cada um com o seu estilo.
Macarrão com missô. Os pequineses, especialmente os mais velhos, adoram macarrão com missô. O ingrediente-chave é o missô frito. Depois do macarrão ser cozido, acrescentam-se legumes com fatias de pepino, rabanete ou brotos de soja. Em agosto de 2011, quando o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em visita a Beijing, comeu macarrão com missô em um hutong, o prato tornou-se viral na internet chinesa.
Banquete Imperial Manchu Han. A introdução do Banquete Imperial Manchu Han ocorreu na dinastia Qing. Essa amálgama das culinárias Manchu e Han deu origem a um dos mais suntuosos banquetes chineses. No início, predominavam a culinária do nordeste da China, Beijing e das províncias de Shandong e Zhejiang. As cozinhas locais de Fujian e Canton, entre outras, também se renderam mais tarde a esse banquete imperial, que durante a dinastia Qing,consistia em pelo menos 108 pratos singulares da cultura chinesa Manchu e Han e era reservado exclusivamente à Casa Imperial. Esses pratos exigiam habilidades culinárias que incluíam métodos de cozinha de toda a China Imperial. Como joia cultural e marca refinada da cozinha chinesa, o banquete é geralmente servido em restaurantes requintadíssimos, a preços exorbitantes. Vários restaurantes de Beijing, como o Najia Xiaoguang, ainda servem pratos imperiais.
Cozido de carneiro. Datando da dinastia Yuan, o cozido de carneiro é popular desde a dinastia Qing. Nos banquetes para milhares de veteranos da corte durante os reinados dos imperadores Kangxi e Qianlong, o cozido de carneiro era presença obrigatória. Mais tarde, foi apresentado aos mortais comuns e oferecido pelos restaurantes de Halá. Em 1854, o restaurante Zhenyang Lou, inaugurado nos arredores de Tianmen, em Beijing, tornou-se o primeiro restaurante Han a servir o cozido mongol. Ali, o cordeiro é previamente cortado em fatias finas, como papel, o que o torna ainda mais delicioso. Em 1914, o Dong Laishan seduziu os cozinheiros do Zhenyang Lou com ofertas de maior paga e abriu um restaurante que se especializou no cozido de carneiro. Depois de muitos aprimoramentos, o Dong Laishan ganhou uma elevada reputação.
Quinta essência da cultura chinesa, a ópera de Beijing é muito admirada pelos pequineses. Ao andar pelas ruas de Beijing, é comum ouvir pessoas cantando trechos dessa ópera chinesa. A ópera de Beijing nasceu quando as quatro grandes trupes de Anhui trouxeram a ópera de Anhui para Beijing em 1790, a fim de entreter o imperador Qianlong no dia do seu aniversário de 80 anos. Em colaboração com atores, músicos e artistas de Hanyao, da província de Hubei, e incorporando também técnicas de atuação da ópera Quanqu e da ópera Shangxi. Além de várias melodias folclóricas, a ópera de Beijing formou-se através de um processo de contínuos intercâmbios e combinações. Ela se desenvolveu rapidamente como arte da corte e teve uma prosperidade sem precedentes durante o período da República de China.
Os artistas da ópera de Beijing empregam quatro habilidades principais. As duas primeiras são o canto e a fala. A terceira é a dança-representação. Ela incorpora a dança pura, a pantomima e outros tipos de dança. A última habilidade é o combate, que integra tanto acrobacia como lutas com todo tipo de armas. A expectativa é que todas essas habilidades sejam apresentadas com naturalidade, sem esforço, em consonância com o espírito dessa forma de arte. Durante seus 200 anos de história, a ópera de Beijing ficou mais concentrada no libreto, nas partes faladas e na rima. Além disso, ela não só é acompanhada por instrumentos musicais de diversos grupos étnicos, como também integra arte e literatura de uma maneira similar à ópera ocidental.
A maquiagem facial da ópera de Beijing é uma arte exagerada. Ela reúne 12 padrões faciais básicos, mas existem inúmeras variações específicas. Cada uma é própria de um determinado personagem. Imagina-se que os padrões e cores derivam do simbolismo tradicional de cores dos chineses e de esquemas de adivinhação baseados na leitura das linhas do rosto da pessoa que dizem revelar a sua personalidade. Exemplos facilmente reconhecíveis de cores são o vermelho, que denota correção e lealdade, o branco, que representa o mal ou os personagens ardilosos, e o preto, para personagens caracterizadas por bondade e integridade.
Bom, agora vamos falar sobre os produtos que são exclusivos em Beijing. Acho que Tongrentang deve ser um deles.
Tongrentang, um ícone da medicina chinesa fundada em 1669, a Tongrentang é uma prestigiosa marca da medicina chinesa tradicional. O próprio imperador Kangxi da dinastia Qing lhe deu o nome e designou fornecedor do dispensário médico imperial. A Tongrentang desfruta de ótima reputação tanto na China como no exterior, devido às suas elaboradas técnicas de processamento, capital humano e por incontáveis ingredientes.
O Yutai, a mais tradicional loja de chás, que começou como uma banca de chá na rua Beixingqiao e se tornou a mais lucrativa loja de chá em Beijing, após gerações de trabalho duro. Sua excelente qualidade e preços razoáveis levam muitas pessoas a percorrerem grandes distâncias para comprar o chá Yutai.
Na Neilianshan, loja de sapatos feitos à mão, fundada em 1853, a Neilianshan é bem conhecida por seus resistentes sapatos de pano feitos à mão. Cerca de 81 a 100 pontos de linha de cânhamo uniformemente distribuídos são costurados em cada polegada quadrada do sapato. A loja também anota os tamanhos e preferências dos clientes. Assim, se um cliente deseja um par adicional, ele poderá ser feito e entregue sem precisar de ir à loja. Ela ainda preserva a tradição de produzir sapatos ortopédicos por medida e de satisfazer as necessidades especiais de seus clientes.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Nesses programas, apresentamos as 20 coisas mais interessantes para fazer em Pequim. Vocês gostaram?
Então, se tiver interesse em visitar a China, não hesite. Seja bem-vindo à maravilhosa China.
Até a próxima. Tchau, tchau.